Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação. Nós estamos chegando agora com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Estamos aqui com a nossa equipe toda a postos. Lá na mesa do som, o Rogério Dias. Hoje é o Rogério que está fazendo o som maravilhoso chegar até você aí. Na coordenação técnica, o Valdir Manente. Aqui do meu lado, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio Delanossi, já aqui com a gente. E hoje recebendo aqui com muito carinho para falar para a gente sobre o tema A Força do Pensamento, o casal, o Evandro e a Nívia, que são tarefeiros do Centro Espírita Joana de Ângeles de Santo André. Bom dia, Evandro. Bom dia, Nívia.
Bom dia, ouvintes. Que Jesus abençoe a todos nós.
Bom dia a todos os ouvintes e aproveito para agradecer mais uma vez o convite, que é sempre uma alegria estar aqui com vocês.
Nós é que estamos felizes por vocês estar conosco aqui para falar desse tema, que é um tema tão interessante, tão atual, se fala tanto na força do pensamento, etc. Né? Aliás, a questão da força do pensamento sempre foi muito discutida e pouco compreendida. No programa de hoje nós vamos tentar entender melhor o que é essa força, como podemos usá-la para o nosso progresso, o nosso crescimento espiritual. Eu começo perguntando aí para o Evandro e para a Nívia, não sei quem prefere começar aí. O pensamento tem força de verdade? Tem força o pensamento, Evandro?
Muito mais do que nós imaginamos, né? Toda a nossa reforma íntima, a nossa evolução moral, ela começa no nosso pensamento, na nossa decisão. Hoje nós sabemos que o pensamento é uma energia sutil, que tem um poder muito grande, e através da doutrina nós também temos a informação de que é a segunda maior força do universo. Primeira maior força é a força do amor, segunda maior força a força do pensamento, e essas duas forças nós temos à nossa disposição para nós utilizarmos através do nosso livre-arbítrio, direcionarmos da forma que nós quisermos, como nós vamos ver no decorrer do programa.
Nívia, que força é essa? O que ela é capaz de fazer? De onde ela vem? Que força é essa? O que ela é capaz de fazer, hein, Nívia?
O pensamento é uma energia, né? E o fluido cósmico universal que existe e é a base de tudo que se forma na matéria, preenche todo o universo. Nós sabemos que não existe vazio no universo. O veículo de transmissão da nossa voz é o ar. E o veículo de transmissão do pensamento é o fluido cósmico universal, que preenche a tudo. Consequentemente, a partir do momento que nós pensamos em alguém, nós nos ligamos a essa criatura, aonde quer que ela esteja, tanto no plano físico como no plano espiritual, tanto próximo a nós quanto muito distante.
Quer dizer, Nívia, pensamento são ondas que nós estamos gerando, cada um de nós, cada ser humano gera, e estão essas ondas soltas aí no espaço cósmico, etc. E aí nós temos ondas de todas as naturezas, temos pedidos de pessoas, temos pessoas que estão pensando coisas bonitas, temos orações, temos pessoas pensando coisas que não são muito nobres. O pensamento, ele está solto pelo cosmos, é isso mesmo?
Exatamente, ele vibra numa frequência que atinge a criatura e a situação que nós estamos atraindo. Hoje em dia se fala muito sobre a força do pensamento positivo para que possamos conseguir aquilo que nós desejamos. E exatamente o que nós estivermos vibrando em torno deste pensamento é aquilo que nós vamos estar atraindo para a nossa atmosfera fluídica.
Evandro, deixa eu perguntar uma coisa para você, que a Nívia por duas vezes usou a expressão aí, vibrando o pensamento, nós estamos vibrando, etc. Na Casa Espírita é muito comum nós usarmos essa expressão, falarmos essa palavra vibração. Explica para o nosso ouvinte o que é a vibração, porque quando a gente diz assim, manda uma vibração lá para o fulano, manda uma vibração para o ciclano, e a Nívia agora há pouco falou muito interessante que a gente manda pensamentos também para aqueles que já desencarnaram, aqueles que já morreram. O que é mandar uma vibração? O que é fazer uma vibração? Evandro, explica para a gente isso um pouquinho melhor.
Quando nós pensamos em alguém através do nosso pensamento, como você mesmo disse, a vibração que nós fazemos numa casa espírita, nós pensamos, elevamos nosso pensamento numa vibração mais elevada, porque a nossa vibração pode ser elevada, onde nós atingimos os espíritos superiores, ou podemos ter uma vibração mais baixa, onde nós atingimos espíritos inferiores. Isso é um processo de educação que nós temos que fazer, nos habituando a policiar a qualidade dos nossos pensamentos. Uhum. Quando nós pensamos em alguém, seja encarnado ou desencarnado, nós nos ligamos energeticamente com essa pessoa. Como a Nívia disse, o veículo de propagação do pensamento é o fluido cósmico universal. Como existe em todo o universo, nós pensamos, nos ligamos imediatamente, porque a velocidade do pensamento é superior à velocidade da luz, e automaticamente essa pessoa, dependendo da sensibilidade, pode sentir ou não esse momento em que nós estamos pensando. Junto com o nosso pensamento, através da nossa vontade, vai uma qualidade desse pensamento, que é o nosso sentimento, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando nós vibramos através de uma oração, ou a vibração num centro espírita, nós estamos mandando essa energia junto com essa qualidade de sentimento para aquela pessoa ou para aquele grupo.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Não, eu queria fazer uma pergunta para o Evandro. Ele falou em qualidade, né, de pensamento, qualidades de sentimento, e está dizendo isso daí em relação às outras pessoas. Em relação a nós mesmos, um pensamento negativo, a manutenção de um pensamento negativo ou de alguns pensamentos negativos, pode chegar a me causar um efeito físico? Eu posso ficar doente por conta dos meus pensamentos ruins?
Pode. Como nós dissemos, o pensamento é a segunda maior força do universo e nós temos que utilizar com muita responsabilidade. Hoje, esses programas de autoajuda, livros, cursos, eles batem muito nessa tecla de nós policiarmos o nosso pensamento de forma a direcionarmos sempre de forma positiva. Quando nós pensamos em alguma coisa, vamos dizer assim, a continuidade do nosso pensamento nos forma uma aura mental, né, que ela é formada com o conjunto de pensamentos do nosso dia a dia, que, por exemplo, através do policiar dos programas de televisão que nós estamos assistindo. Estamos acostumados a pensar, a assistir muito programa sensacionalista que só traz notícias ruins. Isso vai enchendo a nossa cabeça, nós vamos direcionando o pensamento de forma negativa, vamos formando essa aura mental negativa. E isso pode trazer prejuízos para nós de desarmonização, tirar a nossa paz. E também a continuidade desse pensamento negativo se transformar numa doença física.
Deixa eu fazer uma pergunta para o Hélio. Hélio, às vezes eu já li em alguns lugares que a manutenção de pensamentos ruins, de sentimentos ruins, pode chegar a causar câncer. Isso tem algum fundo científico ou é crendice?
O pessoal já fala logo, né, um câncer assim, que é para pôr medo mesmo, né? Porque pode causar uma coisa bem ruim mesmo, né? Mas ele causa as nossas vibrações, como eu disse. A Nívia falou agora há pouco, o pensamento tem uma vibração, ele tem uma sintonia vibratória. Semelhante a essa que está chegando à casa do ouvinte aí agora, através das ondas de rádio, né? E o rádio está aí, se ele mudar o ciclo do rádio agora, tirar dos 1570, onde ele está agora, e está nos sintonizando, e passar para 840, ele vai pegar a Bandeirantes, se ele passar para 1100, ele vai pegar a Globo, enfim, várias sintonias, várias rádios que estão no ar, e ele não está vendo, mas ela está no ar, está aí na casa dele, né? Está aí na casa, ao lado dele, mas ele não está vendo. Então o pensamento é assim, ele existe, ele está aí. Então quando você abaixa ou aumenta a sintonia, no sentido da palavra baixar, ou seja, você perder qualidade, ou você aumentar no sentido de ganhar qualidade de pensamento, você pode sintonizar uma coisa boa ou uma coisa ruim. E quando você sintoniza uma coisa ruim, as doenças também, ela tem um padrão de vibração também. Ela tem uma vibração também. Então, quando você cai na faixa da doença, você sintoniza e capta ela. Capta ela, entra em sintonia, então ela se manifesta, né?
7:11. Bom dia para você que está chegando agora. Se você já está conosco, obrigado por ter ficado conosco aqui na ABC, na Atlântica. Nós vamos juntos até as 8 da manhã com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a força do pensamento. Lembrando a você que o nosso programa vai ao ar pela Rádio ABC, pela Atlântica, todos os sábados das 7 às 8 da manhã e também pela retransmissão aos domingos das 11 até meio-dia lá para o Triângulo Mineiro, para as cidades de Santa Juliana, talvez ali peguem Perdizes também, né? Então você que está aí viajando pelo Triângulo Mineiro, você pode ouvir o nosso programa das 11 a meio-dia, todos os domingos aí na cidade de Santa Juliana, em Perdizes e em Nova Ponte. Ah, também estamos aqui ligados hoje falando sobre a força do pensamento, recebendo com muito carinho o Evandro e a Nívia. Muito bem, a força do pensamento. Nívia, como é que nós devemos usar essa força? Já que a força do pensamento está aí, o pensamento existe, ele está aí, como é que nós podemos usar, se nós podemos, acabamos de falar agora aqui, que nós podemos ter consequências que não são muito agradáveis em função do pensamento, ou ter consequências agradáveis. Como é que nós devemos usar? Ou melhor, né, além de como nós devemos usar, como é que nós devemos nos policiar na questão do pensamento?
É, você falou a palavra, né? Policiar. Jesus já nos orientava sobre a importância da força do pensamento, dizendo: em verdade vos digo, ao pensardes em cometer o erro, já o cometeste. Porque através do pensamento nós geramos essa força, essa vibração e, consequentemente, muitas vezes sem somatizar, sem tomar a atitude, nós já podemos prejudicar ou auxiliar, como no caso das vibrações e do amor. A determinação, o conhecimento, a vigilância e a oração vão nos auxiliar a uma atitude mais positiva, a atrair para a nossa vida, para o nosso dia a dia, situações de paz e de harmonia.
Ô Evandro, nós estamos recebendo uma ligação aqui da Santinha. Obrigado, Santinha, pela sua ligação, e fica sempre a nossa sintonia aí, ligando sempre para a gente. A Santinha liga, faz uma pergunta muito interessante, porque ela diz assim: o que nós devemos fazer para evitar pensamentos negativos? Ela diz assim: eu sei que devemos fazer preces, mas eu queria ouvir alguma coisa mais do que prece, além da prece. Aliás, Evandro, deixa eu perguntar uma coisa para você. Isso é interessante, porque pensamento negativo, às vezes a gente não consegue, tem pessoas que têm dificuldade de se livrar desses pensamentos, né? Por que isso acontece? O que nós vamos fazer para evitar isso? O Sérgio quer fazer uma pergunta?
Na verdade, eu acho que é a grande questão da gente, né? Porque a gente fala muito em pensamento negativo, em evitar, em orar, mas nem sempre a gente consegue. Às vezes o pensamento é uma força meio difícil de ser controlado. Então, eu tenho a impressão que a Santinha está perguntando, e é uma pergunta que eu faço também. Vamos à parte prática. Como é que eu consigo efetivamente evitar os pensamentos negativos?
Olha, bom dia, Santinha. Isso é um processo, como está utilizando muita palavra aqui, de se autopoliciar, ou seja, de se reeducar, ou seja, nos policiando para que a gente possa manter sempre pensamentos positivos. Isso em todos os aspectos da nossa vida, como eu disse, policiar o que nós ouvimos, aquilo que nós assistimos, tudo aquilo que nos faz mal, nós devemos tirar da nossa vida e deixar tudo aquilo que faz bem. Você colocou aí na sua pergunta que você queria ouvir alguma coisa mais além do que a prece. Eu não sei se tem alguma coisa além do que a prece. Eu acho que a prece é a forma mais sublime de nós elevarmos o nosso pensamento, e a prece nós devemos cultivar diariamente, a todo momento, de uma forma simples, de uma forma simplesmente que a gente ligue o nosso pensamento com o nosso mentor, com Jesus, com o Espírito Superior. Mas eu acho que, respondendo diretamente a sua pergunta, é realmente o policiar, é reeducar os hábitos de pensamento, sempre de uma forma positiva, porque o pensamento, ele também faz parte da lei, faz parte, a lei de ação e reação age sobre ele. Tudo que nós pensamos, emitimos, nós recebemos de volta.
Toribio, o Evandro falou em educar. Eu acho que educar é a palavra-chave, não é não?
Eu acho que sim, Sérgio. E o Evandro estava falando aqui, eu estava lembrando da sua pergunta e tentando associar com o que o Evandro estava falando nessa educação. E eu queria até dar uma dica para o nosso ouvinte aí. Olha, quando você estiver com pensamentos que não são nobres, que não são bons, coloca junto com esse pensamento, imediatamente, mesmo que não seja da sua vontade, o oposto a ele. Por exemplo, você está pensando aí, esse prato pode cair e quebrar. Imediatamente você pensa assim, mas ele também pode não cair, ficar onde ele está e estar bem conservado, limpinho, bonitinho. Você coloca um pensamento bom junto com um pensamento que não é bom, não é nobre, que não é bom. Você tenta anular aquela força que está presente ali, fazendo alguma coisa não muito boa. É uma educação que a gente precisa aprender a ter. Isso vale para situações talvez até mais corriqueiras. Eu queria até que a Nívia falasse um pouquinho disso, porque, por exemplo, assim, quando eu começo a fazer um pensamento ruim, um pensamento que não é nobre sobre uma pessoa, por exemplo, falar assim, ah, mas aquela pessoa, ela faz isso, ela faz aquilo, mas eu também posso pensar, mas ela também é uma pessoa caridosa, ela faz a caridade, eu posso pensar coisas boas também.
Mais do que isso, eu tô com raiva de uma pessoa porque pois uma pessoa me fez o mal, como é que eu faço nessa hora?
Então, Nívia, responde isso pra gente.
Exatamente, eu ia até comentar, Santinha, que quando nós queremos mudar alguma coisa ruim, nós temos que substituir exatamente o que você acabou de dizer, pelo oposto. Então, quando nós estamos numa situação viciante negativa, nós temos que procurar transformá-la em positiva. Se a nossa vida, através do cotidiano, está nos trazendo alguma situação pessimista, nós temos que procurar algo para fazer que modifique esse padrão vibratório. Exatamente o que ele acabou de dizer. Se eu tenho alguma coisa negativa em relação a uma pessoa, eu preciso procurar algo de positivo. Por mais difícil que seja, nós sempre conseguimos encontrar dentro da situação difícil ou da pessoa difícil alguma coisa positiva, alguma qualidade.
Só o fato da pessoa estar viva já significa que ela está, de uma forma ou de outra, ela está contribuindo para que o universo esteja em movimento, não é?
Com certeza. Até pelo fato de nós trabalharmos também a lei de amor, né? Uma pessoa que me prejudicou é muito difícil, lógico, mas nós temos que aprender a exercitar determinados sentimentos internos de cada um. Se uma pessoa me prejudicou com essa situação, por mais difícil que tenha sido, eu acabei me desafiando e superando algumas situações difíceis. Então, mesmo esse fato negativo me gerou um crescimento. Então, de alguma maneira, ela acabou me ajudando.
Hélio Della Noce, queria fazer um comentário. Aliás, Hélio, eu queria até perguntar para você o que acontece quando a gente fica pensando muito em uma pessoa. Você queria comentar também essa questão do pensamento, né?
É porque eu acho que o grande desafio que existe é o tal do pensamento positivo, né? Do você pensar certo, pensar correto. Então, as pessoas pensam forte. Tem gente que faz até força, né? Pensa bem forte isso aqui, ele faz até uma careta assim, né? Pensa forte. Na verdade, o que existe é o pensamento construtivo ou o pensamento negativo. O negativo, ele te remete sempre para as consequências ruins de qualquer fato, seja ele qual for. Porque todos os fatos têm consequências ruins e consequências boas. E o construtivo te remete a você construir o lado positivo, o lado bom de todas as questões. A minha avó já dizia que toda moeda tem dois lados, né? Não existe nada no mundo que é 100% bom e nem 100% ruim. Então nós temos que buscar sempre, em todos os fatos, o lado bom da questão. Então, três palavrinhas que eu alinhavei aqui: o além, porém e o entretanto, né? Então, em qualquer situação, você fala, puxa, você foi muito ruim. Foi, mas além de ter sido ruim, aí você vai buscar alguma coisa. Entretanto, porém, foi ruim, porém, me levou tal. Ou, entretanto, eu consegui outra coisa, porque sempre é possível você transmutar a situação. Se você quiser, em qualquer uma das situações da vida, qualquer uma, você pode escolher 10, eu elencarei aqui 10 fatos ruins ou 10 fatos bons, em qualquer uma das situações, né, que você queira. É questão de você escolher os bons ou os ruins. Se escolher os bons, você começa a construir um pensamento. Se você escolher os ruins, você começa a destruir realmente esses pensamentos.
E aí, Hélio, o que acontece quando a gente fica pensando muito em uma pessoa?
Bom, a pessoa percebe, né? Percebe. Você pode fazer até isso. Se você morar num prédio, por exemplo, num local, ou estiver dentro de um ônibus, em algum lugar onde você esteja, que a pessoa estiver assim a uma certa distância de você, se você começa a pensar nela e olhar para ela, que logo ela olha para trás, né? É fácil constatar isso daí, né? E você percebe quando alguém está olhando para você também, mesmo que você não viu essa pessoa, você começa assim, procurar que alguém está olhando para você. todo mundo já passou pela experiência de pensar na pessoa e o telefone tocar, né? Logo em seguida o telefone tocar e é a pessoa que está no telefone. Acho que ninguém, todo mundo já passou por essa experiência. Então são constatações de que a pessoa percebe quando você está pensando nela. Então, se você, na hora que você está pensando, se você vai pensando coisas boas para ela, você pode estar até de alguma forma lembrando de fato, você está ajudando essa pessoa. Se você está pensando coisas ruins, você começa a incomodar essa pessoa. Então, nós temos que ter cuidado. Então, aí eu volto no que eu estava falando antes, preparando até para essa resposta aí que você fez, essa pergunta que você me fez agora. Ela linka uma coisa na outra, ela liga. Quando de uma pessoa, qualquer pessoa, você tem coisas boas, como a Avenida já falou agora, para pensar de qualquer pessoa. Não existe ninguém no mundo que só é ruim. Então procure pensar sempre no lado bom dessa pessoa, no bem que ela faz para o planeta, faz para as pessoas que estão em torno. Talvez ela, para você, ela não faça nada de bom, mas ela faça de bom para o neto dela, faça de bom para a vizinha dela, faça de bom para a filha dela. Então esquece você nessa hora e pensa, bom, essa mulher para mim, ela não faz nada de bom, mas para o neto dela, é impressionante, se ela não existisse, o rapaz, a criança estaria em situações difíceis, né?
Valdir, queria fazer um comentário, Valdir?
Em cima disso que o Hélio está comentando, né? E quando você faz um pensamento direcionado a uma pessoa, e esse pensamento não é bom, o que que acontece se essa pessoa é refratária a esse pensamento?
Eu queria que o Evandro respondesse essa pergunta, porque, Evandro, o Valdir fez uma pergunta interessante. Quando o sentimento não é bom, é um sentimento vingativo, um sentimento de ódio, de inveja, de raiva, o que acontece com isso quando a gente pensamos, quando a gente pensa alguma coisa dessa natureza em relação às outras pessoas?
Isso é algo muito perigoso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque um pensamento negativo, como eu disse, o pensamento acompanha sempre um sentimento. Então, o exemplo que você deu, a gente tem um pensamento negativo de ódio ou de raiva por alguém. Nós estamos emitindo essa energia negativa. Nós podemos, inclusive, dependendo do equilíbrio daquela pessoa, até chegar a prejudicá-la. Se vamos prejudicá-la, não sabemos, porque vai depender, inclusive, dela, do equilíbrio. Mas que nós vamos nos prejudicar é certeza, porque através da lei de ação e reação, essa mesma qualidade de sentimento que nós estamos emitindo, nós vamos receber de volta. Se nós estamos emitindo um sentimento de ódio, de raiva, nós não estamos equilibrados. Com certeza, no retorno, esse pensamento vai nos prejudicar. Ou seja, é nós nos prejudicando.
Aliás, o William Shakespeare falou sobre isso, né? Diz que quando você pensa mal de uma pessoa, você mantém um ressentimento a respeito dela. Quando você pensa mal, porque você tem alguma mágoa, não é isso? Você está magoado com ela. Quando você mantém uma mágoa de alguém e você continua mantendo essa mágoa e você quer que ela se prejudique através do pensamento, é semelhante a você tomar um copo de veneno e querer que ela morra, sabe? Só que quem vai morrer é você, não é ela, né?
Exatamente. Agora, Nívia, conta para o nosso ouvinte aí, você que está na nossa audiência, presta atenção agora, que agora vem o contrário. Nívia, e quando nós pensamos coisas boas, sentimentos agradáveis, coisas que são muito boas, do tipo assim, o bem-querer, a admiração, o amor, fazemos aí uma prece carinhosa por alguém, um sentimento de carinho por alguém, o que acontece, hein?
Essa pessoa com certeza vai se beneficiar. Assim funciona a força da oração, assim funciona toda a sistemática de vibração dentro de uma casa espírita ou de qualquer casa religiosa. Jesus, voltando a dizer, falava na importância da força do pensamento, né? Dizia que tudo que nós pedíssemos, nós obteríamos. E exatamente a força do amor, por ser a primeira força maior do universo e a de pensamento, a segunda força maior do universo, sempre que esse pensamento vem com o sentimento de amor, nós estamos beneficiando.
Agora, Nívia, na nossa cabeça, o Evandro falava agora há pouco dos sentimentos que não são nobres. E você acabou de dar um exemplo do sentimento nobre, que nós estamos toda hora pensando isso. A Nolita Ferraz mandou uma pergunta para nós aqui que eu acho muito interessante. Então, olha só. A Nolita faz assim: em nossa cabeça, os pensamentos vêm todos misturados, chegam todos misturados, de uma só vez. Ela quer saber como selecionar esse pensamento.
Exatamente pelas partes positivas, né? O ser humano é essência divina, criado dentro da essência do amor. Então, se nós buscamos equilíbrio, se nós buscamos coisas boas, nós temos que selecionar no meio de todos esses pensamentos misturados aquilo que vai nos trazer um benefício. Separar o joio do trigo, separar o ruim do bom e colher as situações boas. Vindo pensamentos negativos e positivos, deixamos de lado o negativo e nos concentramos nas coisas positivas.
Evandro, nós estamos falando aqui do pensar. Posso pensar coisas boas, ruins, em direção sobre alguém, mandar pensamentos, as vibrações que a gente falou agora há pouco, e para alguém. Ah, e se essa pessoa, o alvo do meu pensamento, já estiver lá no plano espiritual, já morreu, já faleceu, o que acontece, hein, Evandro? Se chega até lá, o que acontece?
Sem dúvida, da mesma maneira, como nós dissemos no início, quando nós pensamos em alguém, nós nos ligamos energeticamente com esse espírito que pode estar encarnado ou desencarnado. Agora, no caso da pessoa desencarnada, da sua pergunta, requer um cuidado ainda maior. As pessoas, às vezes, de uma forma equivocada, pensam que a pessoa desencarnou e virou santo. Então, é muito comum, às vezes, a gente ver as pessoas começar a fazer pedidos através do pensamento, né? Pedir para que aquela pessoa, aquele ente querido que desencarnou, o auxilie. Isso é um grande erro, porque nós não sabemos como que esse nosso ente querido está, qual a situação que ele está no plano espiritual. E nos ligando através do pensamento, através do pedido para esse espírito desencarnado, ele sente. E muitas vezes ele não pode nos auxiliar, percebe a nossa aflição e ele sofre com isso. Então, o melhor que nós podemos fazer com os nossos entes queridos, nossos amigos desencarnados, é orar para que eles estejam bem, para que eles fiquem bem, e dessa maneira nós estamos praticando a caridade e vamos receber isso, essa energia positiva de volta.
Evandro, os espíritos, né, as pessoas que já morreram, que estão lá no plano espiritual, os espíritos podem saber o que nós pensamos?
Sem dúvida nenhuma. É muito mais do que nós aqui. Aqui, como encarnados, nós podemos até esconder. É muito mais fácil eu esconder o que eu estou pensando de você agora, nesse momento, do que se nós tivéssemos desencarnados.
Aliás, nós vamos fazer uma paradinha agora, mas eu vou deixar uma perguntinha para vocês. Nessa linha mesmo, dos espíritos que recebem o nosso pensamento. Eles conseguem saber, os espíritos conseguem saber o que nós pensamos? Eles conseguem interferir na nossa forma de pensar? Eles conseguem interferir nos nossos pensamentos? E se conseguem, como eles fazem isso? Porque eles não estão dentro da nossa cabeça, não é? Então vocês vão contar isso pra gente já já no nosso retorno.